Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Fernando Rodrigues de Oliveira, que é autor do livro Bárbara Vasconcelos de Carvalho, O Ensino da Literatura Infantil no Brasil. Fernando, eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte inicialmente e explicar um pouco quem é a Bárbara Vasconcelos de Carvalho, né? Que não é todo mundo que está nos ouvindo que conhece.
Então, Oscar, na verdade eu também me deparei com a figura da Bárbara Vasconcelos de Carvalho num processo de pesquisa. Meu interesse era entender como se deu no Brasil a produção de manuais de ensino voltado ao ensino da literatura infantil e descobri, então, que a primeira autora era uma professora baiana chamada Bárbara Vasconcelos de Carvalho. Inicialmente, eu não tinha também muitas informações a respeito da figura dela e, por um acaso, acabei descobrindo uma parte da família dela em Salvador e foi quando, então, eu fui até lá para desenvolver uma parte da pesquisa e descobri, na verdade, uma grande parte das informações sobre a vida dela. A professora Bárbara Vasconcelos é baiana, nasceu em Salvador e viveu grande parte da vida lá. E por um processo, enfim, de condições de família e de profissionais também, veio para o estado de São Paulo para atuar como professora de ensino de língua portuguesa no antigo ensino colegial, ensino normal. E, atuando no estado de São Paulo, ela, então, ocupou o cargo de diretora de escola. Depois de ocupar esse cargo, voltou para atuar em sala de aula e aí foi, então, convidada para participar do processo de reformulação dos programas de ensino paulista. Nessa ocasião, ela não tinha ainda tanto contato com a literatura infantil, mas acabou participando da proposição da criação de uma disciplina voltada a esse ensino. Foi quando, então, ela, por ter participado desse processo, passou a ser procurada para orientar como se trabalhava a literatura infantil, acabou escrevendo o primeiro manual de ensino brasileiro voltado a esse ensino. E daí em diante, ela, então, passou a ter uma atuação muito voltada à área da literatura infantil, ministrou diversos cursos no estado de São Paulo, ministrou cursos em outros estados brasileiros e acabou se tornando, entre as décadas de 50, 60 e 70, é uma figura muito importante na discussão nacional sobre a literatura infantil.
Qual a visão que ela tinha de literatura infantil naquele momento, já que é uma ação pioneira, né, que ela desempenhou?
Sim, na verdade, a professora Bárbara Vasconcelos de Carvalho entende a literatura infantil como um instrumento, enfim, de formação da criança, uma ideia de que a literatura infantil está, de fato, ligada à estética literária, ela tem um papel formativo, enfim, da criatividade, do imaginário da criança, mas ela está, sobretudo, ligada a um projeto de educação. A literatura seria quase que um meio agradável e útil de se ensinar outros conteúdos escolares e outros conteúdos não escolares, por exemplo, como a boa conduta da criança, o processo de formação moral.
O principal legado dela foi reconhecido, quer dizer, naquele momento, ou ela foi retomada pela história? Quer dizer, como que a Bárbara é vista hoje, até pelos educadores?
Sim, na verdade, o que eu pude observar com a pesquisa é que no processo, enfim, que ela vai produzindo os textos dela, os livros, e vai atuando como professora, ela teve um reconhecimento nacional bem importante, ela circulou muito, seja fisicamente ou pelos textos que produziu. A partir da década de 80, quando a produção brasileira sobre literatura infantil vai tendo uma mudança significativa, ela então, a produção dela perde um pouco espaço nesse contexto, enfim, porque também é uma outra visão da literatura infantil, e essa produção foi ficando esquecida dos anos 80 até aqui. O que acabou ficando foi um dos livros dela, que é muito conhecido, é o Literatura Infantil, Visão Histórica e Crítica, que é, na verdade, uma reformulação do Manual de Ensino de 1959. E eu entendo, então, que ela cumpriu, à época, nesse período em que ela atuou mais ativamente, um papel importante em relação à literatura infantil, sobretudo de divulgar um modo específico de pensar essa literatura infantil. Eu entendo que ela não produz uma teorização inédita. O que ela acaba fazendo é, enfim, compilar uma série de posicionamentos em relação à literatura infantil, mas pelo lugar que ela ocupou e o lugar de onde ela falava, que era de professora e de quem escrevia um manual voltado aos professores, ela cumpriu essa importante figura de quem dissemina uma concepção de literatura infantil. Ainda que os textos dela não estejam em circulação hoje, e a maioria dos professores, enfim, não a conheçam e não conheçam a sua produção pelo nome dela, enfim, é possível identificar nas práticas de escolarização da literatura infantil que ainda os professores estão baseados em modos de pensar a literatura infantil, que são modos, por exemplo, que ela propunha em 1959 no Manual de Ensino.
Ia te perguntar justamente isso, o que mudou um pouco da visão que ela tinha de literatura infantil, do ensino da literatura, e hoje, ou vamos dizer assim, nesse século, né, a partir dos anos 70, 80, como isso se alterou? Quer dizer, até que ponto as visões dela permanecem ou são fundamentais, né, no teu ponto de vista?
Sim, é. De um modo geral, a produção brasileira sobre literatura infantil a partir da final da década de 70 e início dos anos 80, ela mudou significativamente. Primeiro, porque a produção passa a se dar em âmbito de programas de pós-graduação em educação e em letras. É um outro modo de pensar a literatura infantil, normalmente um modo mais ligado à teoria estética literária, à crítica literária também. Enfim, a discussão em âmbito acadêmico, ela é muito diferente. A produção brasileira também hoje tem um modo de olhar a literatura infantil que é muito mais pela visão da arte literária do que pela um texto literário a serviço das práticas de escolarização. Porém, o que se a gente observa em sala de aula, aquilo que ocorre efetivamente nas escolas, sobretudo porque quem atua ainda hoje são professores formados, enfim, no século XX. É que essas práticas não se alteraram muito. Ainda hoje, por exemplo, prescrições que a Bárbara Vasconcelos recomendava nos livros dela, de adequação dos textos à faixa etária de crianças, então, como que a fábula é muito mais importante que outros gêneros literários, isso ainda permanece de um modo muito concreto nas salas de aula. A gente ainda vê no discurso dos professores a necessidade de pensar o livro de acordo com a faixa etária da criança, uma forte influência dos conceitos da psicologia ainda para pensar o ensino de literatura. Então eu entendo que embora a gente tenha avançado muito, e um avanço necessário em relação à discussão da literatura infantil, o que se ocorre em sala de aula, o que se vê como prática efetiva dos professores é ainda uma permanência de um modo de pensar a literatura infantil que a Bárbara Vasconcelos entendia como a mais adequada, enfim, a mais importante para aquele momento, mas não só ela, outros contemporâneos dela também tinham um posicionamento muito semelhante ao dela.
E voltando um pouquinho à tua pesquisa, qual o percurso que você seguiu dentro dela?
Então, eu comecei a pesquisa por tentar fazer um levantamento de quantos manuais de ensino voltados ao ensino da literatura infantil haviam sido produzidos no Brasil. Primeiro eu fiz esse levantamento, não são muitos manuais brasileiros, na faixa de 10 a 11 manuais de ensino e alguns manuais com capítulo. O que ocorreu é que, então, eu acabei optando por, quando fui desenvolver a pesquisa, escolher apenas um desses manuais para analisar. E aí, então, quando me voltei para a análise desse documento, desse único manual, é que então eu fui buscar informações sobre a Bárbara Vasconcelos, sobre a editora que publicou esses manuais, sobre as diferentes edições desse manual, para tentar entender, então, que lugar ele ocupava na história do ensino da literatura infantil e num âmbito maior, enfim, mais complexo, que lugar ele ocupa na história do ensino de língua e literatura no Brasil. De que modo esse manual de ensino contribuiu ou não para, enfim, se tornar hegemônicos alguns modos de se pensar esse gênero literário.
A sua pesquisa se tornou livro, né? E atualmente você está pesquisando nessa mesma direção ou você está com outro rumo dos seus interesses acadêmicos?
Não, eu continuo trabalhando com esse tema de pesquisa. Hoje eu não me volto mais apenas a um manual de ensino. Como eu falei, a primeira etapa da pesquisa foi descobrir quais eram esses manuais, levantar, enfim, a produção brasileira sobre manuais de ensino de literatura infantil. E hoje, então, minha pesquisa está voltada à análise de todos os outros manuais que eu não abarquei quando desenvolvi a pesquisa de mestrado. Minha tentativa hoje é de tentar entender e produzir, enfim, uma versão da história do ensino de literatura infantil no estado de São Paulo, a partir da constituição das disciplinas escolares, enfim, como que essa disciplina vai sendo inserida na formação de professores no estado de São Paulo, desde a década de 1940, e como que esses manuais de ensino vão sendo produzidos e contribuindo também para constituir um conjunto de saberes a respeito da literatura infantil.
Essa é uma área onde existe já uma bibliografia bastante consolidada, ou você tem dificuldade do levantamento, de coleta desses dados?
Então, a produção brasileira sobre literatura infantil é bastante farta. A gente tem alguns importantes livros sobre a história da literatura infantil, enfim, da produção de livros voltados à criança, mas especificamente sobre a história do ensino da literatura infantil, na formação de professores, não há pesquisa sobre o assunto. A minha dificuldade é justamente de tentar compreender um pouco esse campo, que é o do ensino e o da literatura, porque normalmente essas produções se dão muito separadamente. A minha preocupação é, então, tentar trazer um conjunto de informações que estão direto ou indiretamente ligado à literatura infantil, para tentar entender um pouco como que foi se dando historicamente a construção desse campo. Não há pesquisa sobre o assunto, nem no estado de São Paulo, nem em outros estados. Então, também essa é um pouco da minha dificuldade. Ainda que pioneira, ainda que inédita esse tema de pesquisa, eu tenho tentado trabalhar para tentar articular o que há de produção, enfim, bibliografia, semelhante a esse assunto e que pode me ajudar um pouco a entender como que se deu no estado de São Paulo a história desse ensino.
Você mencionou que os livros da Bárbara, se eu entendi bem, estão fora de circulação. Você acredita que um trabalho como esse, que você fez de recuperação, pode trazer de volta esses livros ou pode lançar novos olhos, né, para os trabalhos da própria Bárbara?
Meu objetivo maior era, enfim, colocar em destaque, a figura de uma professora, enfim, não por ela em si, mas pela contribuição que ela teve para a história do ensino da literatura infantil, para que a gente também possa entender. Esse livro, os livros dela, enfim, como todos os outros, têm uma marca histórica, uma marca de um momento histórico. Meu objetivo principal não é dizer se eles são adequados ou não a esse momento histórico, se eles são bons ou não a esse momento histórico, mas é entender de que modo o que a gente pensa e faz hoje está ligado a um passado, e a um passado que, embora silenciado por muito tempo, é um passado que influencia o nosso presente. Então, ainda, os livros dela eu vejo em circulação em bibliotecas, em bibliografias de monografias, até de dissertações de mestrado, como bibliografia citada. Às vezes citado para coisas muito pontuais, não é uma bibliografia que saiu completamente de circulação. Ele, enfim, perdeu espaço, e naturalmente é compreensível isso. Perdeu espaço para outros assuntos, para outros livros mais recentes, enfim, com outra discussão, com outro ponto de vista. Mas eu penso que trazer a figura dela para o presente, ainda que numa perspectiva histórica, contribui sobretudo para que a gente saiba mais e melhor do passado da literatura infantil brasileira e principalmente do passado da produção sobre essa literatura infantil.
Queria saber se quem gostaria de entrar em contato com você para trocar ideias sobre esse assunto, né, sobre o ensino da literatura infantil, sobre a própria Bárbara, se você poderia deixar alguns contatos, né, um e-mail, um telefone. Fica à vontade, por gentileza, Fernando.
Sim, Neurose. Quem tiver interesse, enfim, conhecer mais sobre a Bárbara Vasconcelos e sobre qualquer outro autor de manual de ensino, o meu contato de e-mail é fer.tupa@ig.com.br. E eu estou sempre disponível pelo meu número de celular também, que é o 996923067, o código de área 14.
Perfeito. Então tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com Fernando Rodrigues de Oliveira sobre a pesquisa dele, Bárbara Vasconcelos de Carvalho e o ensino da literatura infantil no Brasil. Fernando, parabéns pelo teu trabalho e até um próximo encontro, tá bom?
Muito obrigada, Ambrósio.
Tchau.
Tchau, tchau.